topo das cadeias de valor, ou seja, das multinacionais europeias que, procurando melhores condições de exploração e salários mais baixos, deixam de poluir cá para poluir a mesmíssima atmosfera a partir de um outro local do planeta. Veja-se o encerramento da refinaria da Petrogal em Lessa da Palmeira, que só vem trazer mais desemprego e mais dependência a toque de caixa dos interesses dos acionistas. Reafirmamos, uma abordagem séria ao problema das alterações climáticas exige questionar os fundamentos de uma sociedade que se organiza em função do lucro e não da satisfação das necessidades humanas. Relativamente à Covid-19, há uma opção política da União Europeia, entusiasticamente defendida pelo Governo, que não podemos deixar de questionar e que tem a ver com os chamados certificados verdes digitais sobre a imunidade ou a testagem de cada cidadão. E a questão é muito simples. Qual é o motivo para criar todo um sistema à margem dos mecanismos em vigor na OMS, contra o pronunciamento da OMS, ignorando os seus alertas? Qual é o motivo para duplicar e desarticular esse sistema internacional com um regime paralelo, aliás, à semelhança do que aconteceu com a famosa diplomacia da vacina à margem do sistema COVAX da ONU? Porque é que é tão importante para a União Europeia desvalorizar o sistema das Nações Unidas, o seu papel e a sua intervenção? E porquê é que o governo português alinha nisto? Aliás, a propósito, sobre as questões da política externa da União Europeia, o que se nota na agenda desta reunião do Conselho é um silêncio ensurdecedor sobre o que está a acontecer na Palestina, a par de uma posição vergonhosa do governo português. É que, Sr. Primeiro-Ministro, na Palestina não há um conflito, há uma ocupação. Há uma prática concreta de violação sistemática do direito internacional pelo Estado de Israel, de violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, de repressão e expulsão de populações, desde logo em Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, de ações militares de agressão em locais de culto a muçulmanos no Ramadão e a cristãos na Páscoa, de crimes de guerra na agressão a Gaza. Perguntamos, vai ou não vai haver uma outra posição do governo português e da presidência portuguesa da União Europeia que acabe com essa subserviência chocante a que continuamos a assistir? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar de CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Três minutos, três questões rápidas. A primeira tem a ver com a agenda do Conselho, que, embora seja repetida da agenda de outros Conselhos, há atualizações que são importantes sobre a vacinação. Não sobre esta questão das patentes, porque a grande questão aqui é quem propõe este caminho, onde é que depois diria que eram feitas as vacinas. Portanto, são discussões academicamente interessantíssimas, mas não me parece que tenham qualquer utilidade prática neste momento e, portanto, não vamos perder tempo com isso. Mas há outra questão que nos preocupa, que é a questão da durabilidade, da imunidade de cada uma das vacinas, que é algo que ainda não se sabe, mas que se vai saber a médio prazo. E, portanto, é fundamental saber se este tipo de atuação que a União Europeia está a ter para esta, digamos, primeira administração da vacina, se está previsto ser replicada para o caso de vir a ser necessário que quem já tomou a vacina volte a tomá-la daqui a um determinado período de tempo que não sabemos ainda qual é. Depois, a questão da cimeira social, para dizer que o CDS cumprimenta naturalmente o Governo por, na presidência portuguesa, ter organizado esta cimeira e ter tentado desenvolver o pilar social europeu. Sabemos que é um pilar que tem limitações no seu desenvolvimento por duas razões concretas. Uma tem a ver com o facto de ser uma área política que não é uma área política das competências da União, é da competência de cada um dos Estados, está assente, ou grande parte das decisões estão assentes nas competências dos Estados, e aliás nós vimos o paradoxo de, ao mesmo tempo que Portugal, na sua presidência do Conselho da União, organizava esta cimeira, tinha internamente um problema que tem também a ver com questões laborais e que tem a ver com a nova realidade do trabalho, com as migrações e com, no caso até, migrações temporárias para determinado tipo de trabalhos. E obviamente que o desafio é grande. Qual é a questão que colocava? Sobre esta, qual é a expectativa que há de que efetivamente se concretizem aquilo que são os princípios agora e que vem do desenvolvimento dos 20 compromissos que já tinham sido acordados em Gotemburgo e que agora se atualizam e desenvolvem. Depois a questão económica, porque não adianta de nada ter um pilar social se economicamente a União Europeia não conseguir também, por exemplo, concretizar alguns dos objetivos da Estratégia de Lisboa, no sentido de ter o protagonismo suficiente, a força suficiente do ponto de vista económico, para sustentar uma política social que todos desejamos. Última questão tem a ver com fiscalidade. Numa entrevista recentemente dada pela Sra. Comissária Verstager a um jornal português, falava-se de um iminente acordo relativamente aos impostos sobre o digital. A pergunta é a mesma de sempre. Um eventual acordo sobre impostos sobre o digital implica ou não o fim do direito de veto, e se está ou não está em cima da mesa, o fim do direito de veto para este tipo de questões, designadamente para a questão da introdução de novos impostos ao nível europeu, sabendo nós que vai ser preciso pagar as verbas que estão no PRR, que, portanto, que estão em todos os mecanismos europeus que sustentam a recuperação, ainda não há fonte de financiamento, e é fundamental que no contexto europeu se diga qual é que vai ser e que se esclareça aos cidadãos para que eles possam ter a sua opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Três assuntos da forma mais breve possível. O primeiro deles prende-se com a questão do levantamento das patentes. Será incontornável na próxima reunião do Conselho Europeu, enquanto bem comum da humanidade, qual vai ser, afinal, a posição de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, no anterior debate, já deu aqui algumas luzes, mas gostaríamos de saber se Portugal vai efetivamente contribuir para uma Europa justa, uma Europa solidária, naquilo que é o fazer chegar as vacinas a todos quantos delas necessitem, e falamos inclusivamente na relação com países terceiros. Segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, tem vindo a ser apresentada aos vários países uma estratégia europeia de combate ao tráfico de seres humanos. Portugal é país de destino, é país de origem, e assim como é país de trânsito nas redes organizadas de tráfico. Aquela que é a estratégia europeia parece estar muito focada num único tipo de tráfico, esquecendo várias formas de exploração, como a exploração laboral, a mendicidade e até o tráfico de menores, ou pelo menos não lhe dando a devida atenção. Nós gostaríamos de saber se Portugal vai, nos seus contributos, dar a devida atenção a todas estas formas de tráfico, se vai insistir na prevenção, nomeadamente na ajuda ao desenvolvimento de outros países, quer da União Europeia, quer de países terceiros, com vista a evitar a extrema vulnerabilização que leva estas pessoas a caírem nestas redes. Isto porque, Sr. Primeiro-Ministro, precisamos mesmo de garantir que efetivamente há uma resposta robusta da comunidade europeia a estes problemas, porque senão estaremos a contribuir para formas de escravatura, de exploração laboral ou sexual, e é fundamental que Portugal tenha uma posição firme nesta matéria. Terceira questão, em matéria de alterações climáticas, há dois pontos-chave que gostaríamos de colocar aqui ao Governo para garantir que a lei do clima seja muito mais do que um manifesto de intenções. Em primeiro lugar, importa saber se vamos ter uma lei apenas focada no combate às alterações climáticas ou nas alterações climáticas. Sabemos bem da importância da adaptação das alterações climáticas no nosso país e, portanto, gostaríamos de saber se Portugal vai exigir uma verdadeira vinculação às metas, se vai defender sanções para o incumprimento dessas metas e, para concluir, lembrar que o combate às alterações climáticas, para ser eficaz, não pode esquecer os impactos da pecuária intensiva e, portanto, o que gostaríamos de saber é se Portugal vai continuar a defender uma subsidiação de um setor altamente poluente ou se vai impor metas, até equacionando impor taxas ao nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Na resposta à pandemia, a União Europeia apresenta o Certificado Verde Digital como um instrumento que facilita a circulação livre e segura, servindo para comprovar a vacinação, a testagem ou a recuperação da Covid-19. Mas os Verdes queriam aqui lembrar que a Organização Mundial de Saúde apresentou recomendações desaconselhando esse certificado, porque, havendo uma escassez global de vacinas, este certificado potencia desde logo o aumento das desigualdades. Recordo ainda que Portugal ratificou o Regulamento Sanitário Internacional, que é vinculativo para 196 países, e que até definam um certificado internacional de vacinação, mas distinto do que a União Europeia pretende, nomeadamente no que diz respeito à recolha e tratamento de dados pessoais. E por isso perguntamos se o Governo não considera que este certificado verde digital é de facto incompatível com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e se não poderá até ter um efeito inverso e até criar obstáculos à circulação. Por exemplo, o certificado vai incluir todas as vacinas reconhecidas pela OMS ou apenas as que já têm autorização para serem colocadas no mercado por parte da Agência Europeia do Medicamento? Isto era importante saber-se. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, passando ao ponto das alterações climáticas, em particular na Lei do Clima, os Verdes consideram bastante redutor o acordo que foi anunciado para a redução dos gases com efeito de estufa para 55% até ao ano 2030. Agora estamos nos 52,8% e é indispensável que se estabeleça no mínimo 60% da redução, conforme aliás já tinha sido aprovado pelo Parlamento Europeu. Mas os Verdes até defendem que a meta devia ser mais ambiciosa e chegar até aos 65% até 2030, porque de facto a emergência climática que vivemos exige um esforço maior. Isto leva-nos a perguntar como é que é possível que Portugal exerça a presidência do Conselho da União Europeia, devendo as matérias ambientais ser uma prioridade, e estar satisfeito com este objetivo quando corremos até o risco de não cumprir o próprio Acordo de Paris, ameaçando o destino das gerações atuais e futuras, empurrando-as para um caos climático, quando sabemos que era possível fazer diferente e fazer de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe questionar sobre o número de asilos que a Europa tem tido nos últimos anos, muito acima dos 500 mil, em alguns anos 700 mil. É impossível a qualquer bloco sobreviver com este número de pedidos de asilo. Não o fizeram os Estados Unidos, não o fará a União Europeia. Temos de controlar a imigração dentro do espaço da União Europeia. E dentro desta gostava de lhe perguntar diretamente isto, até porque tivemos em Odmira um bom exemplo dessa situação. A imigração islâmica representa para a Europa hoje um perigo significativo. Em 2050 é estimado que 15% da população europeia possa ser islâmica, nomeadamente oriunda de países onde o fundamentalismo islâmico impera, como a Síria, o Paquistão, o Afeganistão e outros. É um perigo para os nossos cidadãos, um perigo para as nossas mulheres e um perigo para as nossas cidades. Devemos dizê-lo com clareza, porque eu acho que ninguém quer repetir em Portugal o cenário do que se passa em Bélgica, na Suécia, na França e na Alemanha. Andar em Bruxelas, sair do centro de Bruxelas, é entrar noutro mundo que parece um mundo de burcas e de ayatolas que nós não queremos, certamente, repetir em Lisboa. E por isso devemos ter a capacidade de, como europeus, dizer se vamos ou não continuar a aceitar este fluxo de imigração islâmica para dentro dos territórios da União Europeia. Muitos dos países, alguns dos quais são referências do seu Primeiro-Ministro, como a Suécia e a França, já começaram a reverter a política de imigração islâmica para dentro do seu território. O que é que Portugal vai fazer, sobretudo no âmbito da União Europeia, nesta matéria? Para finalizar, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe sobre o tráfico de seres humanos e o CEF. Falou há pouco de que, e o Sr. Ministro da Administração Interna, que combater o tráfico de seres humanos, sobretudo num país de destino e origem como é Portugal, implica um reforço articulado de mecanismos de controle. Extinguir o CEF não é certamente esse mecanismo de controle. Torná-lo um serviço de estrangeiros e asilo, que é uma brincadeira para os nossos parceiros da União Europeia. Quando precisamos é de controlar o fluxo inacreditável, quer de migrantes, quer de tráfico de seres humanos, só pode ser uma brincadeira no âmbito da União Europeia. E por isso pergunto-lhe se se sente confortável em manter este nome de Serviços Estrangeiros e Asilo, que será certamente alvo da maior chacota europeia
à medida que olham...
Sr. Presidente, e se sente confortável no âmbito de uma luta que devemos travar contra o tráfico de seres humanos na União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Ministro da Defesa considerou em declarações recentes, já há 15 dias, que a Rússia é uma ameaça e que a unidade da Europa é o melhor remédio. Saúde-se que haja alguém no Governo com a assertividade perante os tiranos e os tiranetes que por aí andam. Mas a pergunta é qual vai ser concretamente a posição do Governo português no próximo Conselho Europeu para responder à ameaça que são as manobras militares da Rússia no Mar Negro e na Crimeia. Ainda na política externa, Na próxima semana haverá um encontro organizado por países como a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, aberto a todos os países das Nações Unidas, sob a repressão das minorias religiosas e o desrespeito pelos direitos humanos em Xinjiang, na China. Ora, o regime